Bem-vindos ao primeiro cast sobre Tex do Brasil, Salão do Tex, apresentado pelos hosters Rafael e
Jefferson.
Ambos viemos do YouTube, né, cada um de seu canal, justamente para inaugurar um espaço muito necessário a respeito de um personagem, né, um universo voltado a um tipo de publicação muito querida entre os brasileiros, mas que até hoje não tinha um programa específico, algo totalmente dedicado a ele. E decidimos unir forças para criar um programa voltado a esse personagem tão emblemático e importante, né, para a cultura do Western aqui no Brasil.
Tex, ele está aqui no Brasil há 50 anos. Né, é uma verdadeira trajetória, assim, é uma vida, né, de publicações do Tex aqui no Brasil. Ele passou já por diversas editoras, mas o personagem em si já tem mais de 70 anos e assim, um personagem com essa bagagem e com todo esse tempo de vida, ele com certeza, né, não foi um lance de sorte, né, e sim um acerto, né, desde o começo, chamando a atenção do público, né, desde as crianças até adolescentes e adultos, né, encantando a todos até hoje. Então, o Salão do Tex é esse espaço para que nós possamos falar aqui de tudo relacionado ao universo do Tex, né, suas aventuras mais emblemáticas, seus pardes corriqueiros, né, estaremos aqui chamando também convidados, né, outros pardes, grandes colecionadores, né, para a gente estar sempre trazendo aí, agregando para o universo dos texianos aqui no Brasil e em qualquer outro país que queira ouvir, né, nossas conversas, né, nossas ideias.
Além do universo das publicações em si, nós também temos a intenção de divulgar, né, eventos relacionados ao personagem e à cultura texiana como um todo, não só aqui, né, no Brasil e regiões, né, como também fora dele, nem que seja por curiosidade, porque boa parte de nós, né, não poderíamos participar, a não ser que seja online, né, um evento online e tal, mas dificilmente a gente encontraria algum falado, né, em nosso idioma e tal, ou com algum tipo de tradução simultânea. A não ser que o evento seja realizado em Portugal, aí ficaria muito mais fácil para a gente.
Sim, a gente vai começar falando um pouco, né, sobre essa trajetória editorial do Tex aqui no nosso país, tentando traçar uma linha do tempo das publicações do Tex, né, da sua trajetória de publicações aqui. Em seguida, a gente vai falar um pouco aí, né, sobre como cada um de nós aí acabou conhecendo o Tex, tudo mais, algumas histórias marcantes, né, para cada um de nós. E, por fim, né, de modo bem informativo e assim, embora pareça um pouco óbvio, né, mas nem tanto, nós vamos falar sobre as publicações do Tex que estão ativas, sejam elas inéditas ou encadernados que reprisem as aventuras mais emblemáticas do herói, né? Aqui no Brasil, o Tex, ele estreou em 25 de fevereiro de 1951, né, 3 anos após, né, seu lançamento na Itália. Né, ele foi inaugurado na revista Júnior, número 28, da Rio Gráfica, né, a famigerada aí, né, RGE, e foi chamada inicialmente de Texas Kid. Né, então, o público brasileiro não conheceu o Tex de cara com o seu nome original. Isso era extremamente comum em várias publicações do passado, aí do início da chegada desses quadrinhos aqui no Brasil. Havia uma espécie assim de costume de mudar o nome dos personagens como uma espécie de jogada publicitária, porque eles achavam que aquele nome simplesmente não chamaria tanta atenção. Um exemplo claro, né, para você ter uma noção, o Fantasma, né, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele foi lançado como Fantasma Voador. A mesma coisa aí acontece com o Tex, né, que era chamado de Texas Kid. Ele é lançado, né, a princípio na RGE, mas só até um determinado período, né? Naquele momento eram revistinhas estilo talão de cheque, né? Inclusive a Mitos no número 600 do Tex lançou, né, uma réplica desse talãozinho de cheque, né, da revista Júnior. E quando você abria, né, ia folhear essas revistas, os quadros eles tinham à disposição de tiras de jornal. Então eram três quadros por página. E só que apenas em 1971 é que o brasileiro ele veio realmente conhecer o Tex pelo seu nome, né, pelo nome original do personagem. Isso porque depois que a Rio Gráfica, né, começa a passar por, como posso dizer assim, maus momentos, né, financeiros, a VEC resolve assumir o personagem, né, ela consegue assumir o personagem a partir de 1971, lançando, né, o primeiro volume da série regular do Tex, né, chamado, obviamente, de Tex. A primeira história lançada pela VEC aqui no Brasil foi O Signo da Serpente. Essa história, ela, como todo grande clássico do Tex, né, foi escrita pelo Bonelli, né, o Gianluigi Bonelli, o pai, e foi desenhada pelo Aurelio Galepini, que é a dupla original de Tex e, por muitos, né, considerada uma das melhores, ou a melhor, né, de certo modo, já que foram eles que idealizaram o personagem. Essa história ela foi relançada outras vezes, né, no Tex Almanac, por exemplo, mas já faz um tempo que ela não volta a ser publicada. Com a falência da VEC, em 1983, a publicação do Tex ela é interrompida no número 164 e passa a ser retomada, né, algum tempo depois, justamente pela editora Globo, na época ainda chamada de Rio Gráfica, né? Volta a ser para Rio Gráfica, só que depois o próprio nome da editora, Rio Gráfica, muda para a editora Globo, e aí as publicações do Tex dão continuidade, né? Exatamente do mesmo número, aliás, né, do número seguinte, 165, né? E fica em mãos da Globo, né, até 1998. Nesse período, a Globo ela não só publicou o Tex normal, né, o regular, como acabou expandindo a linha editorial de Tex aqui no Brasil, acrescentando o Tex Coleção, Tex Edição Histórica, Tex Especial, que eram edições coloridas, e também havia uma edição especial gigante, né, que a Globo lançou, aí, se eu não me engano, 7 volumes dessa edição gigante, sendo que duas são republicações das mesmas histórias, né? Até 1998, a Globo publica as linhas editoriais de Tex, só que depois, né, ela também abre mão dos direitos e, a partir de 1999, a Mitos Editora, né, começa a publicar Tex no Brasil. Ela, assim como a Globo, ela resolve também expandir mais a linha editorial do Tex, que já era grande, né? Então, ela, primeiramente, ela começa a lançar o Tex Anual, que originalmente é o Maxi Tex, né, lá na Itália. Traz títulos novos e inéditos, né, como o Tex Gigante, que era lançado pela Globo, mas não em ordem numérica correta. Então ela reinicia a publicação da Tex Gigante e vai lançando tudo na ordem certinha, né? E lança aí o Tex Almanac, né? O Almanac Tex, que tem várias funções, né? É uma série que ela vem com o propósito de, além de trazer os Almanacs del Oeste, né, que era lançado na Itália, ela também começou a colocar histórias que a VEC e que a Globo não publicaram. Isso aí, desse modo, né, eles começaram a corrigir um pouco, né, o déficit de histórias do Tex aqui no Brasil. Em 2017, a Salvat, ela inicia uma série que acabou recentemente, né, que foi concluída recentemente, que é a Tex Gold. Acho que foi uma das séries assim, mais longevas e que teve um tratamento de luxo bem especial publicada aqui no Brasil, porque a Salvat, ela pegou uma fase, né, que são justamente as Techs Gigantes e várias outras histórias, né, outras séries, que são reprisadas na Techs Gold, mas em capa dura, formato americano e papel couché. Então é um tratamento bem especial para o Ranger, né, e é uma série muito querida por vários fãs do Tex aqui no Brasil. Em 2020, aproveitando o final da série da Tex Gold, que tinha esse acabamento especial e tudo mais, né, a editora Panini resolve lançar uma nova série de Tex, também com um acabamento de luxo, né, que é chamada Biblioteca Tex. E ela possui esse acabamento que é muito parecido com o da Tex Gold, mas claro, né, com layout, histórias bem diferentes, mas que tenta seguir aí por esse caminho de encadernados de luxo, né, que a Salvat começou a lançar e acabou meio que se tornando uma tendência, né, para os texianos agora.
Em relação ao termo tex, eu acredito que a própria palavra tex, né, e o termo texiano gera um pouco de dúvida, mesmo em quem já é leitor, né? Não um leitor muito antigo, mas um leitor relativamente novo, vamos colocar assim. Texano, né, é o Tex e os personagens que giram em torno da mitologia dele, né? O texano é aquela pessoa, né, aquele cidadão relativo do Texas. Então, ele, no caso, é o texano. O fã do Tex, ele é um texiano e não um texano. Algumas pessoas ainda acabam, né, confundindo as duas coisas e atribuindo essa alcunha, né, de texano aos próprios leitores de Tex. Eles até seriam os leitores de Tex, que nasceram no Texas. Esses sim, além de texianos, eles também são texanos. As publicações atualmente, para quem quer começar a ler Tex, Jefferson, como é que ela faz para se situar? Como o material é dividido? Ela é destinada a um tipo específico de leitor? O material é inédito que está chegando aqui? Ou é material antigo? É republicação? Atualmente, como anda, né, as linhas editoriais no Brasil?
É uma excelente pergunta, Rafael. A verdade é que Tex talvez seja o personagem com maior número de publicações ativas no Brasil. Eu acredito que seja, né? Porque são 18 títulos ativos do Tex no Brasil. E assim, nenhum outro personagem que eu saiba, né, tem tantos títulos ativos. Claro que nem todos são inéditos, né? Alguns são republicações, são encadernados de histórias clássicas, né, emblemáticas, e assim, né, que a gente chama carinhosamente de repeteco. O Tex, ele tem essa infinidade de títulos que varia tanto de formato como no preço, e o teor das histórias, né, número de páginas e etc. Então eu preparei aqui, né, rapidinho uma lista, né, desses títulos, né, vou começar pelos inéditos, para que a turma se situe bem, né? Aqueles que querem pegar os materiais mais recentes e tudo mais, né, do personagem, às vezes fica receoso de começar a ler Tex pelas mais antigas, porque tem medo de ser uma história com uma linguagem que ele não acha tão divertida, tão dinâmica. Então ele pode querer começar pelas mais recentes, né? Então vou começar falando um pouco sobre as séries inéditas e mais atuais, assim, mais recentes do Tex aqui no Brasil. A grande maioria dessas publicações é da editora Mitos, porque é ela que detém o direito de praticamente tudo do Tex. A Panini e a Salvat, que lançaram esses encadernados de luxo, eles lançaram histórias que já foram publicadas na Mitos, então eles estão reprisando essas histórias. E se você quiser ter um pouco mais, né, de informação sobre isso, né, sobre os títulos ativos, sobre os famosos repetecos do Tex, né, eu tenho dois vídeos no meu canal, Cangaceiro HQ, que você pode estar acessando, né, e se informando mais sobre isso. Um dos vídeos é destinado a falar sobre os títulos inéditos e outro vídeo falando apenas, né, dos repetecos, né, dos títulos que não são inéditos no Brasil. primeiro título que eu tenho a falar aqui de inédito, né, é o principal, a principal série de Tex no Brasil e no mundo, né, vamos colocar dessa forma, que é o Tex regular, né, ou simplesmente Tex, é onde tem as histórias inéditas, onde tem as principais histórias, grande parte dos encadernados que vem depois são compilações e seleções de histórias desta série, né, da série regular do Tex. Ela é uma série mensal que atualmente é lançada em formatinho aqui no Brasil. A segunda série que eu tenho a falar, também inédita e mensal, é a Tex Wheeler. A Tex Wheeler, né, ou que vem aqui no Brasil com um subtítulo, né, Tex Wheeler, As Aventuras do Tex Quando Jovem, conta episódios, né, da juventude do Tex e que nem sempre tiveram o destaque necessário na série regular. Então é uma nova versão da história do Tex, mas que segue fazendo parte da cronologia. Não é algo que foge do cânone, ela respeita bastante a cronologia do Tex. Na verdade, ela complementa essa cronologia, explicando, esmiuçando os detalhes de vários episódios aí marcantes na vida do Ranger. Ah, lembrando, né? Na Tex Wheeler, você não vai encontrar o Tex como Ranger. Você vai encontrar o Tex como fora da lei. Tex anual, né, que aqui é chamada de Tex anual, mas no, na Itália é a Maxi Tex, né, é uma série que, obviamente, pelo título, né, sai uma vez por ano, são histórias bem... É um volume bem grande, assim, com cerca de 300 páginas. É, traz dentre ou uma grande história ou duas histórias, né, dividindo aí o volume. E também sempre histórias inéditas com artistas e roteiristas muito bem selecionados. A próxima aventura inédita do Tex, né, histórias, série inédita do Tex, é o Almanac Tex. Como eu disse, né, antes ela trazia, além de histórias inéditas, trazia histórias que não foram publicadas ou ficaram de fora da cronologia das outras editoras que publicaram Tex, né, seja a VEC ou a Globo. E o Almanac Tex, hoje ele só publica aventuras inéditas. É um quadrinho anual, embora, se não me falha a memória, vai sair dois esse ano. A próxima série inédita é a Max Tex. Aí você olha assim, oxe, mas o Tex anual não é a Max Tex? É. A questão é a seguinte, até um certo tempo, a Max Tex na Itália saía de forma anual. Mas já faz alguns anos que a Max Tex passou a ser semestral. Então saem duas por ano. Como nós já temos um título anual do Tex, né, a Mythos resolveu lançar esse segundo volume que sai todo ano na Itália, aqui no Brasil, com o nome de Max Tex mesmo. Né, uma série anual que publica também histórias especiais, tem o mesmo formato da Tex anual, né, aquele formatinho, papel jornal e tudo mais. E é uma série interessante para quem está começando por causa da questão da numeração, né? Saíram três volumes da Max Tex, o quarto volume já está confirmado para esse ano, então é uma série bacana para você acompanhar desde o começo. A próxima série que eu tenho a falar é a Tex Gigante, ou Texone, que é uma história também anual, especial, né, do Tex, que sai todo ano, tanto na Itália como aqui no Brasil. Ela tem esse nome de Tex Gigante porque ela tem um formato bem maior, né, bem grande, maior inclusive que o formato americano. Ela tem uma peculiaridade interessante porque toda Tex anual ela é desenhada por um determinado artista e é única. Aquele artista ele só desenha um volume da Tex Gigante. Então é como se cada Tex Gigante fosse uma obra-prima, cara. E geralmente demora muito tempo para ela ficar pronta. Então uma qualidade artística, né, muito grande que você encontra nessa série. A próxima, né, série inédita do Tex é uma série muito boa para quem está iniciando a leitura do Ranger, que é a Tex Graphic Novel, que é uma série semestral, que ela é bem fininha, tem cerca de 50 páginas por volume, mas é totalmente colorida, num formatão grandão também. Ela tem um formato muito bacana para ler assim, que valoriza muito a arte e que tem uma forma de narrativa mais dinâmica em comparação com as outras publicações do Tex. Então ela é bem interessante, né? É bem acelerada, bem legal para você que está querendo começar a ler o Tex. E por fim, o Tex Especial Colorido. É uma série semestral, ela tem o formato italiano e tem o formato Bonelli, né? Que é um pouquinho maior que o formatinho e um pouquinho menor que o formato americano. Ela é totalmente colorida e eles ficam revezando, né? Em um volume é uma grande história com cerca de 160 páginas, em outro volume é um conjunto de histórias curtas, sempre com artistas mais novos, assim, aqueles caras que estão querendo provar seu valor na Sérgio Bonelli Editora.
Vamos conhecer toda a linha editorial das chamadas, né? Repeteco, seja de maneira pejorativa ou carinhosa, é você ouvinte aí que vai escolher, mas vamos a elas, né? Vamos conhecer em detalhes aí o que significa cada uma delas e para qual público, né, elas se destinam.
A linha editorial Tex, ela foi um pouco confusa devido à VEC e à Globo, né, à RGE, lançarem ou tirarem, né, deixarem de lançar algumas histórias aqui no Brasil do Tex. Em um determinado momento foram criadas outras séries que foram lançadas, que estão sendo lançadas aqui no Brasil, que servem justamente para organizar essa questão cronológica. A primeira série que eu tenho que citar, assim, que é a Repeteco, né, que é uma reprise, é a Tex Coleção. Mas só que a Tex Coleção, ela tem um objetivo, assim, fundamental, que é organizar a cronologia do Tex. Ela lança o Tex desde o primeiro volume até os dias atuais. Lembrando, né, que a gente falou também no começo do vídeo, o Tex, ele foi lançado aqui como Texas Kid, numa revistinha talão de cheque chamada Júnior. As histórias que saíram na Júnior e em diante, né, elas são lançadas na Tex Coleção e dessa vez não tem negócio de Texas Kid, não. É Tex mesmo e acabou. Então ela começa a fazer uma espécie de reparação, né, às manobras, né, editoriais feitas no passado. Em seguida, nós temos a Tex Edição Histórica, que faz a mesma coisa da Tex Coleção, só que ao invés de pegar arcos fracionados, ela lança histórias completas em cada volume. Né? Salvo raras exceções, todas as histórias do Tex Edição Histórica são histórias completas. Já a Tex Coleção, né, um arco de Tex, um arco de aventuras de Tex, dura entre duas ou três exemplares, né? Dois ou três exemplares. Já a Tex Edição Histórica sai completo. A outra série que tem a mesma função da Tex Coleção, Tex Edição Histórica, é a Tex em Cores, que ela também relança o personagem em ordem cronológica, só que com um diferencial, né? Totalmente colorida. Ela tem um acabamento melhor, papel couché, capa cartão e tal, e ela faz a mesma coisa que as séries que eu já citei antes, né? Vai citando, vai descrevendo as aventuras do personagem desde o começo, na ordem correta de publicação. Em seguida, nós temos a Tex Platino, que é uma série muito bacana, porque foi a primeira vez que as anuais estavam sendo republicadas. Então, a Tex Platino, ela republica Tex Anual e Tex Almanac. Temos aí Grandes Aventuras de Tex, que é uma outra coleção muito bacana. Essa tem um acabamento de luxo bem legal, né? Capa dura, papel offset, colorida, totalmente colorida, né? E ela pega histórias marcantes, assim, né? É uma seleção de histórias marcantes do Tex. Então, até o momento foram lançados 8 volumes e cada um deles é muito bom, muito bacana mesmo, né? Vale muito a pena. Em seguida, nós temos a Biblioteca Tex, que é lançada pela Panini. Até o momento foram lançados 2 aqui no Brasil e já tem previsão do terceiro. Logo em breve vai estar disponibilizada a pré-venda para os fãs do Tex poderem adquirir esse material, né, num acabamento primoroso. Em seguida, nós temos uma nova publicação da Mitos, né, também, chamada Tex Ouro, que é uma série que é parecida com Grandes Aventuras de Tex, né? Pega as principais aventuras do herói e lança num encadernado. Só que ela é formatinho e papel jornal, preto e branco, tal, né? Essa série, ela também é uma série muito bacana. Ela não segue necessariamente uma ordem cronológica, mas ela tá ali sempre pincelando no que há de melhor do Ranger.
Para o nosso terceiro e último quadro aqui do programa, a gente vai comentar a respeito da experiência, né, pessoal de cada um com o Tex, seja na fase, né, de descoberta, né, do personagem, das histórias, ou seja em uma leitura, né, em alguma experiência que marcou, né, de alguma forma, né, os fãs texianos. Gosto sempre de mencionar que, apesar do Tex, né, estar sendo publicado aqui no Brasil, né, há 50 anos, né, mais especificamente desde 1951, apesar de todo esse tempo, muitos leitores, né, tanto mais velhos, né, mais jovens, demoram um pouco, né, um certo tempo para descobrir que a existência, né, da publicação, ou, o que é mais difícil ainda, né, muitos sabem que existem por ter visto em banca, ter tido contato, às vezes, com alguma propaganda na televisão, como no caso a Salvati fez com a Tex Gold. O Tex, ele acaba demorando mais para ser lido por um leitor mesmo de quadrinho, justamente pela resistência que ele tem, assim como eu e os meus colegas na época, né? Eu chegava a comentar, né, ah, tinha esse material na banca e tal, e muitos nunca, né, tinham lido e não gostavam, né? Achavam, primeiro, por ser preto e branco, né? O adolescente, o jovem ali, ele já, a gente não tinha ainda o contato, né, com a cultura dos mangás, então a gente fazia questão do material colorido e tal, tudo que era preto e branco remetia a algo muito antigo, que era coisa que a gente não estava atrás, né, naquele momento, e então sempre tinha essa, um pouco dessa recusa, né, essa repulsa das pessoas que nunca haviam lido o material e que meio que se recusava a conhecer. Nos anos 90, né, já para a segunda metade, caminhando ali para o final, eu já, né, no fim da adolescência, indo já para vida adulta, foi quando eu decidi dar uma chance, porque eu não aguentava mais os quadrinhos e o universo dos super-heróis, porque era sempre aquela mesma coisa e eu acompanhava esse universo desde os anos 80. Eu comecei a ler quadrinhos entre 84 e 86, vamos colocar 85 e 86, entre, né, os 4, 5 anos de idade. Desde essa época eu já acompanho, né, esse universo, né, das publicações super-heróis, e eu não aguentava mais porque era mais do mesmo. E depois da saga Massacre, né, e Heróis Renascem, para mim, assim, foi a gota d'água. A DC tinha tido dois grandes eventos, mas justamente caminhava mal das pernas, né? Foi com a morte e o retorno do Superman e a queda do morcego, mas eles serviram para trazer eu e alguns leitores de volta, mas não para segurar a gente por bastante tempo. A Image Comics, que começou muito bem, mas depois que a gente teve a noção do que realmente era aquilo e que ela não trazia qualidade, apesar de uns títulos eu ainda gostar bastante até hoje, já tinha saturado também. Eu já tinha parado quase todas as coleções no meio. A Abril já tinha abandonado os formatinhos e ido para o formato premium. Então, para mim, os quadrinhos super-heróis passaram, né, a ser inacessíveis. E aí eu acabei dando uma chance. E aí eu fui dar uma chance para não só o Tex, como o universo Bonelli, como um todo, praticamente, né? Eu comecei lá com o Tex, aí fui para Dylan Dog, aí Martin Mystery, o Nick Ryder, o Nathan Never e assim por diante. O meu primeiro contato foi com o Tex em 98, ainda era o último ano, né, da editora Globo, e foi quando eu comecei, exatamente isso, um pouco antes da Mythos assumir. Então, ainda em formatinho, aquele papel, né, aquela capa mole, padrão mesmo, já tanto de todas as publicações, seja da Abril, da Globo, qualquer uma outra, o miolo, né, em jornal, preto e branco, e era uma história completa. Então, aquilo para mim já chamou muita atenção. O formato, né, pela simplicidade da narrativa, e isso é um ponto positivo, né, não ter aquela porção de enxertos, né, de subtextos dentro dos quadrinhos, que além do balão dos personagens, né, você tem aquele texto onde o roteirista fica refletindo e tentando orientar e situar de alguma forma o leitor a todo momento. você não tinha aquilo, né? A própria imagem falava por si só, e aí você tinha os diálogos dos personagens. Então parecia que eu estava assistindo a um filme. Então aquilo já me chamou muita atenção. E aí os personagens, né? Eu já conheci todos de um tapa só, tanto o Tex, né, o filho dele, o Carson e o Tigre, né? Apesar de eu ler, idolatrar, né, muito o Tex e tal, mas para mim ainda o meu preferido é, em primeiro lugar, é o Kit Carson, depois o Jack Tigre, aí vem o Tex e o filho dele, que eu também gosto bastante, né? Eu gosto por ele não ser uma versão mirim do Tex, ele não é uma cópia pequena, né, diminuta assim, ou juvenil do Tex. Tanto que a publicação, como o Jefferson citou, Tex Wheeler está aí para mostrar isso. O Tex da juventude não tem nada a ver, né, com o Kit Wheeler dos dias atuais.
Eu lembro que a primeira história do Tex que eu li, né, eu também desde moleque leio o gibi, mas tinha sempre aquele foco, né, nos heróis Marvel, DC. Eu era fascinado pelo Homem-Aranha, ainda sou, né, gosto muito do Homem-Aranha. O que me chamou bastante, né, a atenção, assim, acho que eu querendo ver outros títulos e tal, e eu sempre encarei os quadrinhos como um passatempo, né? E aí tinha no Sebo, né, que eu sempre comprava lá perto da minha casa, e tinha lá, né, tinha umas revistas que eu lembro que era 50 centavos e tinha umas de R$1. As de R$1, ou elas eram formato americano e tal, mais novas, ou elas tinham muitas páginas. E aí eu vi um calhamaço, né, que era o dobro das, bem mais volumosa que uma revista do Homem-Aranha, que é eu lembro até hoje, é a Tex 124, Mesa dos Esqueletos. Esse quadrinho, ele me chamou bastante atenção, porque a capa, ela é sensacional, né, a capa do Galep, Tex chegando assim num canto que tem uma mesa de pedra, né, feita de pedra, tá uma caveira lá com um rifle em cima, e tinha um negócio, né, super edição de férias, né, aquilo chamou a atenção, eu falei, nossa, meu, isso aqui deve ser um especial do caramba, mas aí quando eu fui olhar dentro, né, preto e branco, me deixou meio grilado, né, mas comprei assim mesmo. Quando fui ler, né, eu entendi algumas coisas e tal, mas só que eu acho que eu era muito menino, né, muito novinho para curtir o Tex, não sei. Eu sei que a princípio não me chamou tanta atenção. Algum tempo depois, eu resolvi dar uma segunda chance, né, não é que eu achei ruim. Eu só não achava que eu assim, o pouco dinheiro que eu tinha para gibi, eu não ia ficar comprando só o Tex, eu preferia continuar comprando o Homem-Aranha, né. E aí eu peguei e resolvi dar uma segunda chance, aí eu comecei a comprar as edições históricas. Acho que peguei a partir do número 10. E aí, meu, que louco, né? Comecei a comprar, depois comecei a comprar em banca, que antes eu só comprava em sebo. O Tex foi o segundo quadrinho que eu comprava em banca, né? O primeiro, obviamente, era o Homem-Aranha. Aí depois comecei a comprar em banca o Tex. Na minha adolescência para a idade adulta, eu me desfiz da minha coleção. Eu doei e vendi um bocado de coisa. Aí, alguns anos depois, eu retomei, né, a colecionar Tex, né, a coleção do Tex, e tô aí até hoje, firme e forte aí nesse herói.
Depois desse momento tocante, né, onde cada um aí revelou a sua primeira vez com o Tex.
Minha primeira vez não foi com o Tex, não, pô.
Cada um de nós vai indicar três materiais, né, que acha assim, não só importante, né, para cada um do ponto de vista pessoal e tal, emocional, mas que vale como uma indicação de leitura também, né? Para quem já leu uma vez e pretende retomar, e principalmente para quem nunca leu.
Cara, são muitas histórias boas do Tex, mas assim, de cara, que eu gosto bastante, eu citaria Oklahoma. Ela é uma história bem longa, né? Para quem não sabe, foi a primeira Max Tex, mas que aqui no Brasil foi lançada na Tex 300 pela Globo. É mais uma lambança aí dessas, complicando a cronologia. Aí vem Sete Assassinos, que é outra história muito legal. Saiu recentemente na Grandes Aventuras de Tex. E O Ouro dos Confederados, que ela saiu originalmente na Tex Anual número 2. Né, por uma dupla sensacional aí que eu gosto muito, que é o Segura e o Ortiz. é para mim as melhores, a melhor dupla escrevendo e desenhando Tex, respectivamente.
Ó, eu vou indicar aqui três, tá? Que as três, por coincidência, uma mera coincidência, saíram da Tex Gold. As três eu conhecia já em outros formatos, né? Eu li a primeira vez em preto e branco. Essas três histórias eu acho muito importante para você, não só para mim, mas para apresentar para alguém, porque ela contextualiza bastante, né? Todo um período histórico, né? Uma luta, alguma coisa que está acontecendo naquele momento, e aí você tem a intervenção ali, né, do personagem, toda a parte de ficção histórica ali, muito bem amarrada, muito bem feita, né? Seja ela feita pelo Nise, pelo Boselli ou algum roteirista convidado aí no caso. A primeira, e é uma das que eu mais gosto do Tex, né? Uma das histórias que eu mais gosto, que é a Patagônia, né? Pra gente aqui, né, da América do Sul, ela tem um caráter assim, né, um teor assim mais especial, né, justamente pelo lugar onde ela se passa e tal, mas a história em si, ela é muito cinematográfica, né, ela lembra muito grandes filmes de época, né, sobre guerras que se passam no século XIX. A segunda indicação, também presente aí na coleção da Gold, ela se chama Os Rebeldes de Cuba, tá? Ela eu indico por um motivo assim, semelhante da primeira, ela ser uma história também de época, bem contextualizada, né, em uma guerra ali em que a ilha, né, de Cuba estava passando, na época ainda, com a Espanha, né, na independência, né, em relação à Espanha, e também com a participação do México e dos Estados Unidos. Então é um contexto histórico ali, né, um romance histórico assim, muito, muito bem feito, né, muito bem conduzido, né, muito bem bolado, e lá a gente tem a presença de aspectos místicos, que não vou dizer que é raro, mas é pouco comum nas histórias do Tex. Geralmente, quando a gente tem contato com esse tipo de elemento sobrenatural, ele fica meio subjetivo, né? Pode ser verdade ou não, né? O leitor, assim como os personagens, podem ter sido enganado, né, por alguma ilusão causada por alguma coisa, né, algum tipo de alucinação ou não, ou pode ter sido mágica mesmo, pode ter acontecido ali um evento sobrenatural. Sempre fica essa dúvida. E a minha terceira indicação, também vinda da Gold, se chama Na Trilha do Órigo. Por que que ela é muito especial? Bom, ela é muito especial, primeiro, por dois motivos, tá? O que chama atenção, em primeiro lugar, é por quem que ela foi feita, né? A história, a edição como um todo. No roteiro, a gente tem o Manfred. Nos desenhos, né, a gente tem um argentino que desenha muito, mas muito mesmo, que é o Carlos Gomes. Para mim, né, é um dos maiores desenhistas, não só da atualidade, mas do universo dos quadrinhos, né, como um todo. Você tem uma história completamente diferente, porque ela é bem comum, eu não vou dar spoiler aqui no caso, tá? Mas ela é bem comum, ela começa de um jeito e aí termina de um completamente inesperado. A questão nem é a história em si, apesar dela ser muito, muito boa, mas a forma com que o Manfred trabalhou o Tex. Você tem um Tex lá muito mais turrão, muito mais semelhante à personalidade do Carson, justamente porque você vê um Tex ali irritadiço, né, de saco cheio, ele está cansado, né, um dos Rangers aí, não é spoiler, acontece logo no, na, na, nas duas primeiras páginas isso, um Ranger aí no caso, ele é morto, né, e isso causa uma certa revolta entre a comunidade, né, dos Rangers aí no caso. Então ela é fenomenal e assim, algo bem diferente assim. Quem está acostumado a ler Tex vai se surpreender com ela. Quem nunca leu vai gostar muito, né, dela como uma porta de entrada.
Esse foi o nosso primeiro programa aqui, né, do Salão do Tex. Eu espero que esse seja assim o primeiro de muitos. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira proposta e possam nos acompanhar nessa. De antemão, já prometo aqui que na nossa próxima, nosso próximo programa, vamos aí fazer os convites, né? Já mandamos sinais de fumaça e logo mais receberemos as respostas dos pardes. Se você quiser mais informação a respeito de Tex e outros títulos da Bonelli, né, chamo vocês também para o Cangaceiro HQ, que é o meu canal do YouTube e também página no Instagram, onde vocês podem ver um pouco das minhas leituras mais recentes, né, através de resenhas e tudo mais.
Eu também espero que todos aí tenham gostado desse primeiro programa, dessa nossa proposta, e entendam, assim como nós entendemos, né, a necessidade da existência, né, de um podcast, um material como esse. Vocês também podem me encontrar no canal chamado Multiverso 38. Lá eu faço review de quadrinhos também, em formato de vlog, e também comento, abordo outras questões relacionadas à cultura pop, né, de uma maneira geral. Você também pode me ouvir em outro podcast chamado Fortaleza Quântica. O Jefferson também participa dele esporadicamente. Você também pode encontrá-lo lá. A gente fala a respeito de séries, filmes, manifestações culturais de uma maneira geral, mas os quadrinhos estão lá em todos os programas. Nos vemos aí num próximo programa.
E bora Letex!